Oi, boa tarde.
Tranquilo? Conseguiu te ajustar aí, cara? Conseguiu? Deu tempo de fazer o exercício, não?
Montar o plano, né?
Não. Era um modelo de relatório, cara. Ih, rapaz.
Ah, de relatório. Ixi, não consegui, não.
Ixi,
Eu já vou até adiantar.
ixi. Não, depois de tempo a gente faz. Tranquilo.
Assim.
Um pouquinho que eu vou ter que fazer uma coisa aqui, tá muito quente, esquentou demais aqui, só um pouquinho. Vamos lá, Windows.
Conseguiu, Ângela, fazer? Aí a gente vê o da Ângela.
Acho que ela também não fez o modelo de relatório, né? Deixa quieto, depois vocês me mandam para eu avaliar. Não vou
Ah, tá
esquecer de
bom.
procurar.
Tá, o modelo é só tópicos, né?
Só o que vai no relatório. Pensa assim, ó, depois a gente deixa estão como uma tarefa. Se a gente terminar um pouco mais cedo, aí vocês ficam com uma tarefa para mim enviar, tá? Se quiser enviar,
Ok.
né? Por favor, né? Livre-arbítrio. Mas é para tirar dúvidas mesmo. A ideia é essa, tá, Daniel?
Ah, entendi.
E Ângela, se tiverem dúvidas de como montar um relatório e tal, aí vocês mandam e a gente conversa amanhã daí. Ou até o fim da semana, certo? A ideia desse exercício não é cobrar, não é avaliar vocês, e sim tirar dúvidas, né? Ou discutir, porque eu também, daqui a pouco, eu canso desses cursos, pessoal, eu aprendo muito, porque a gente com experiências que nem a Ângela, de outras áreas que tu que passou por auditoria recente, a gente vai trocando também. Eu falei para vocês, acho que ontem de manhã, né? A ideia, eu não me vejo assim, o professor do curso, eu vejo um facilitador, alguém que traz o assunto, traz um pouco e a gente discute. Então, os exercícios são
Sim.
nesse contexto, tá? Não é de avaliação. Mentira, tá valendo nota. Tem duas caras, o cara, né? Brincadeira. Deixa eu só ajeitar aqui que eu comecei a compartilhar e aí cai toda a minha organização. Beleza, vocês estão vendo aí já, né? Então, agora vamos falar.
Rafael, eu posso compartilhar só um que eu costumo usar para fazer gap analysis, por exemplo, só para mostrar mais ou menos?
Acabei de parar de compartilhar, é o que eu mais quero.
Tá, então deixa eu ver se eu consigo. Eu não sou muito acostumada com o Zoom, mas eu acho que vai dar certo. Estão enxergando? Tá, aqui foi então de um gap análise da 14.001 que eu fiz num cliente. Então, eu costumo, né? A introdução, qual a norma de referência, né? Procuro já deixar alinhado quais são. Porque aqui foi de um gap análise, né? Não é de uma auditoria de certificação ou de uma auditoria interna. Então, é aquela primeira auditoria quando o cliente quer montar o sistema, né? Então, eu já deixo aqui meio que alinhado quais seriam as próximas fases dentro do processo dele. Informações do cliente, né? Então, contatos, endereço, enfim, o período que foi feito a avaliação, a data do relatório. Responsável pela avaliação, o mini currículo, as limitações, né? Porque para tu definir, é aquilo que o Rafael estava falando, a gente sempre, mesmo sendo em gap análise, que a gente procura ter uma amostragem maior para dar uma segurança maior para o cliente, mas sempre vai ser amostral, né? Nunca a gente vai conseguir rodar 100%, confidencialidade. E daí eu costumo apresentar os resultados antes de abrir as discussões, né? Para ele ter uma visão. E eu gosto muito de apresentar na forma de um sinaleiro, né? Então, assim, para ver até coisas de criticidade, aonde tem que dar um foco maior, né? Então, daí aqui seriam todos os capítulos com os requisitos da 14.000. Né? Então, assim, o verde seria baixa complexidade de adequação, o amarelo, média complexidade, e o vermelho é aquilo que está mais crítico, que não está nada, praticamente nada aderente que a norma pede, né? Então, dá essa visão mais macro aqui, e depois faço, então, as conclusões, constatações, né? Coisas positivas e negativas, E daí, no anexo, né, é que eu abro para cada item, né? Então, o que que o requisito pede, quais foram as evidências que eu identifiquei e quais seriam... Porque aqui é um gap analysis, né? E gap analysis requer recomendações, né, Rafael? Quando a gente está fazendo uma auditoria, tanto a auditoria... interna, às vezes, a gente dá recomendação, mas a auditoria de terceira parte, não tem esse coisa de recomendação, né? Daí é não conformidade, então aqui eu não tenho não conformidades, né? Então aqui foram as evidências e as recomendações para arrumar. Então, um pouquinho diferente do que seria um relatório de uma auditoria de terceira parte. E assim vai repetindo para cada requisito, né? Para cada requisito, o que foi apresentado, o que, que a empresa tem que fazer para se ajustar. Né? Então, daí vai todos os requisitos da norma. Mas eu antes não fazia assim, eu antes fazia tudo isso aqui primeiro e lá no final eu dava o resultado. Mas não adianta, as pessoas querem ver o resultado primeiro. Daí, de uns anos para cá, eu mudei um pouquinho essa ordem, né? Apresentando isso aqui primeiro, né? Para o cara bater o olho e ele já saber quais são os pontos fracos e fortes dele e as conclusões. E depois ele quer saber, ah, por que que eu fiquei com vermelho aqui no 752? Bada, ele vai lá e vai ver o que que está faltando, quais são as recomendações. Então, esse é o modelo que eu adotei aí, principalmente para gap análise aí no, nos últimos anos. Certo?
Buscando o modelo de relatório, ele vai no foco do objetivo do trabalho.
Isso, tu vai adequando ao objetivo, né? Porque veja só, não abusando, mas aqui, ó, um outro... Esse aqui, por exemplo, de auditoria compulsória, aquelas que aqui no Rio Grande do Sul as empresas precisam fazer auditorias ambientais compulsórias. Já tem uma cara totalmente diferente, porque aqui o próprio órgão ambiental definiu o que, que ele quer no relatório.
Pode compartilhar. Voltando à gravação. Pai, Ritinho, eu ia me esquecer e ia tomar um puxão de orelha. Ó, falei gravado que ia tomar um puxão de orelha, hein? Pra ficar... vamos lá, né? Eu gravei isso. Não, mas é, até obrigado, Angela. Eu ia me esquecer de voltar à gravação. Para quem está assistindo pós-curso, eu parei de gravar porque estava sendo mostrado um modelo e aparecia dados de cliente, e aí a gente, por confidencialidade, aqui só resolvi parar de gravar, tá, pessoal? Quem está assistindo posterior, eu acho que vai ter gente que está assistindo depois, que está entrando em contato lá com a SB. Competência de auditores, pessoal. A gente tem que fazer conforme a competência. Então, a confiança nesse processo de... A capacidade para alcançar o objetivo depende da competência de quem está fazendo. É, então, essa competência tem que ser avaliada e considerar comportamento pessoal. Olha só, a primeira coisa que a norma fala, comportamento pessoal. Né? Além de capacidade, conhecimento e habilidade, coisas técnicas, entra a parte psicológica, comportamental. Quem já passou maus bocados por falta de comportamento adequado de auditores, sabe o que eu estou falando. É, quem não passou ainda pensa que isso é lenda, mas não é. E não é assim ser grosseiro, não é ser brabo, não é inventar coisa, não. A gente vai ver depois alguns perfis, tá? Por exemplo, tem gente que não sabe trabalhar em equipe, não tem perfil para ser auditor. Tem gente que é muito tímida, gente... Para a gente ser avaliador, a gente não pode ser tímido, a gente tem que saber se comunicar com outras pessoas, com pessoas que a gente nunca viu na vida. E, às vezes, impor alguma situação e controlar. É que, mesma coisa, imagina se eu fosse uma pessoa tímida dando treinamento. Jamais. Porque cada semana, cada grupo de pessoas, ou presencial ou virtualmente, eu nunca vi na vida. Aí eu não vou me sentir à vontade falando com pessoas estranhas. E tem auditoras que têm esse perfil. São técnicos maravilhosos, entendem muito, mas falta aquele... É interação entre pessoas, não adianta?
Eu sempre comento, Rafael, nessa parte aí, até de comportamento, até de condição mesmo, né? Claro que na 17.025, às vezes a gente não passa por isso, mas eu tive experiência que muitas vezes eu tive que entrar dentro de um equipamento, por exemplo. Eu não consigo. Eu tenho fobia. Eu não consigo fazer isso. Então, quando eu faço o planejamento na auditoria e eu vejo que tem inspeção de equipamento, que vai ter que entrar em algum lugar confinado e tal, eu não programo para mim, eu não ponho na minha agenda. Eu converso com alguém da equipe para deixar com alguém. E uma vez eu tive uma experiência que eu não dava bola para isso, né? Eu fui auditar com uma colega, uma empresa no Paraná de celulose, e toda a parte mais de documentação ficou comigo e a parte de campo ficou com ela. E o diretor da empresa foi levar ela para fazer o que a gente chama o tour pela instalação. E ela foi subindo escada com ele para ver os equipamentos, foi subindo, e quando ela chegou lá em cima, ela trancou. Ela não conseguia descer, ela entrou em pânico. Ela teve que descer com dois rapazes segurando ela no braço, meio que arrastando ela, assim, porque ela não conseguia. Daí me chamaram, eu fui lá e eu dizia: vem, Denise, vamos descer, Denise. E ela trancou, deu um pânico nela. E daí eu passei a observar melhor isso. Então, assim, são coisas que independem. Uma excelente profissional, audita até melhor do que eu, a parte de qualidade, só que ela tem medo de altura, só que ela nunca me falou disso, né? E daí, e eu só fui perceber isso na hora e ali junto com o cliente, né? Então, isso também é interessante. Eu acho que isso acontece menos na 17.025, né? Esse tipo de situação, mas é uma coisa que a gente tem que saber reconhecer dentro da equipe, né? Não só a coisa da timidez, isso que tu estava falando, isso também é importante, mas até dessas coisas assim, né? As limitações. Que não é brincadeira, tu sabe super bem o que tem que fazer, só que tranca na hora, né?
Faz parte. A gente vai falar depois sobre perfil comportamental, né? Eu sou muito preocupado com a parte psicológica, né? Tem gente que simplesmente... Sabe que, falando pela rede, eu tô aqui, Sociedade Brasileira de Meteorologia, mas é uma parceria com a Rede Meteorológica do Rio Grande do Sul. Eu sou avaliador, sou formador também da rede. E eu passei por... lá nos idos de 2005, pelo Lida César, com avaliação, com competência e com a avaliação psicológica, com o perfil psicológico, com o trabalho em equipe, com comportamental, e fui aprovado, senão não estaria avaliando, né? Porque e teve gente maravilhosa que simplesmente não teve condições. A gente não sabe o motivo, a pessoa só diz: ah, eu não vou continuar. É um psicotécnico. Não é assim, não acontece muito mais a coisa, né? Mas tem perfil, né? Isso é importante, eu me preocupo muito com isso. Porque isso inviabiliza, às vezes, um processo. Né? Bom, esse processo, falando um pouco mais na parte técnica, leva em consideração as necessidades do programa. Não é necessário que todo mundo, até uma equipe, nós três não precisamos fazer todos a mesma coisa, nós não precisamos ser todos a mesma competência. O que, que nós precisamos? Nós três, globalmente, precisamos ter a competência necessária para a auditoria. Então, é que nem um time de futebol. Não tem 10, 11 atacantes maravilhosos, não tem 11 goleiros maravilhosos, mas um em cada posição, o time fica bom. Né? E como é que a gente determina a competência dos auditores? Então, eu vou levar em consideração o tamanho, a natureza, a complexidade do que vai ser auditado. Métodos, eu falei um exemplo, né? Auditar remotamente, a pessoa tem que ter familiarização com ferramentas de tecnologia de informação, senão não dá certo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A pessoa tem que ter a capacidade de entrar no Google Drive. A gente, eu estou falando para vocês, parece que é risível, né? Ah, é todo mundo, não. A gente não consegue usar o WhatsApp direito ainda. Faz parte, a pessoa não gosta. Entende? Então, e não é a idade, tá? Ah, não, não é por idade, é por não gostar, por não se familiarizar, por nunca utilizar, tá? Disciplina que vai ser auditada, por exemplo, tem ambiental, tem incerteza, tem não sei o que vão fazer, a complexidade, nível de risco, risco também entra, risco físico, né? A Angela falou: pô, vou ter que subir numa chaminé, mas eu tenho problema com altura. Vou entrar em um espaço confinado, não dá, né? Não é possível. Objetivo, extensão, incerteza em alcançar os objetivos e demais requisitos quaisquer. Né? E aqui entra, então, a parte de comportamento pessoal. A gente lendo esses dois slides daqui, a gente pensa, avaliador é super-homem e super-mulher, que são as pessoas mais perfeitas da humanidade. Né? Então, isso aqui é o ideal, né, gente? Nem todo mundo tem todos esses atributos. Eu certamente não tenho todos, mas um pouquinho de cada tem que ter. E para outras coisas, para mim o mais, todos são mega importantes, todos, ser ético para mim não é nem básico, né? Ser ético é para tudo, né? Para auditoria. Agora, mente aberta, gente, é o que a gente mais tem que se preocupar em ser. Porque a gente vai avaliar sistemas totalmente diferentes de um dia para o outro, um local para o outro. A gente tem que considerar ideias e pontos de vista alternativos ao que nós já vimos. É, nós temos que avaliar essa situação. Tá? Então, diplomático, observador, perceptivo, versátil, aquela ideia de se eu não tenho versatilidade, como é que eu vou alterar um plano? Ao mesmo tempo, ser focado, ser tenaz, tá? Tomar decisão. Auditoria, a gente toma decisão quase que na hora. A gente não pode, não, agora eu vou ficar ponderando entre os prós e os contras. Não, é uma decisão imediata. Autoconfiante, porém, não em excesso, também tem limite. Agir com firmeza, sem grosseria, aberta à melhoria, culturalmente sensível, observar a cultura do auditado. Como é que funciona? Se eu estou dentro da empresa, da tua empresa, Daniel, te auditando, vocês têm o hábito de às 9h15 da manhã parar para tomar um café. Por que que eu não vou fazer isso junto? Por que que eu não vou permitir só porque eu estou lá? Não, mas é... Gente, o estômago das pessoas está acostumado às 9h15 tomar um café com um sanduíche, todo mundo morrendo de fome, por que que eu vou? É 15 minutos, entendeu? Exemplo bobo, mas é cultura, né? E colaborativo, né, que é trabalhar em equipe. Então, eu tenho que saber trabalhar em equipe. E os conhecimentos e habilidades para alcançar, né, entra além da competência genérica, um nível de conhecimento nas partes específicas. Né? Eu tenho que conhecer o todo, eu tenho que conhecer a norma como um todo, sistema de gestão como um todo, mais os requisitos técnicos daqueles ensaios e calibrações que eu estou avaliando, ou eventualmente a amostragem, né? E quem vai ser líder tem que ter perfil de liderança. E não é, aí, se já não é todo mundo que tem perfil de avaliador, ter perfil de avaliador e liderança junto já reduz mais ainda. Tá? Só tem que saber o que é liderança. Né? Então, tem que conhecer princípios e processos e métodos de auditoria, né? Tem que saber como é que funciona o processo de auditoria, tem que ser capaz de entender os riscos associados à auditoria, as oportunidades, tem que se planejar, tem que ser uma pessoa organizada no trabalho. Não tem como ser, como fazer a auditoria ser desorganizado. Uma coisa é ter a comida bagunçada, outra coisa é ser desorganizado nas etapas, no que está fazendo ali. É bem diferente. Tá? É aquilo que eu falei, tá sabendo o que está fazendo. É, às vezes a gente traça um plano na auditoria e aí a auditoria nos leva para outro caminho, que a gente está traçando um outro caminho, mas a gente sabe onde a gente está querendo chegar. Estou organizado, estou planejado. Cuidar muito com o calendário e o horário. Nós somos responsáveis pelo tempo, não o auditado. O auditado quer mais do que o tempo voe, que a gente tem que correr. Vamos ser honestos. Tomara que eles se percam aí, e aí quando não dá mais tempo, a coisa fica superficial. Nós, avaliadores, temos que ser organizados. É, o relógio é um componente importante para o auditor, para o avaliador. Tá? Cuidado com a significância do assunto que está sendo focado. Certo? Claro que vai ter momentos de bate-papo. Isso aí faz parte para o cérebro relaxar também. A gente é ser humano, né, gente? A gente não consegue ficar focado full time. Há pesquisas que dizem que mais do que 45, 50 minutos de foco ninguém consegue. Tem que parar um pouquinho. Certo? Não consegue manter a mesma atenção. Eu, por exemplo, viajo muito de carro, tá? E às vezes distâncias grandes. E eu já, por ler muito, eu já aprendi o seguinte: duas horas e pouco, eu posso até nem estar cansado de estar dirigindo, mas eu para, toma um cafezinho, sai do carro, nem que seja por 5 minutos, porque eu já li muito e já me dei conta que a gente começa a ficar desatento, começa a cansar sem se dar conta, e tu tá nascendo a 100 por hora num carro, tu não vai ficar desatento. Não é uma coisa saudável, né? Então, auditoria é a mesma coisa, trabalho é a mesma coisa, né? Então, a gente também dá umas desviadas assim, porque chega uma hora que não tem como aguentar. E aí eu dou uma dica, se vocês percebem, né, já passou por isso, já, com certeza, auditorias de muitos dias, a gente tem que saber dosar muito bem, porque termina exausto. 5 dias, por exemplo, de auditoria, uma semana inteira, a gente termina exausto. Ou seja, é que nem for praticar um esporte, eu tenho que dosar, eu tenho que dar uma paradinha, eu tenho que tomar um café, eu tenho que... Eu gosto, por exemplo, vamos sair para almoçar, não se fala em auditoria, não se fala em norma, não se fala em nada. Vamos falar de futebol, de carnaval, de Covid, do que quiser falar, mas não vamos falar em auditoria, vamos relaxar. Entendeu? Porque o cérebro também ele precisa disso, né? Tem que saber se comunicar, gente. É fundamental saber se comunicar oralmente e por escrito. Eu conheço muita gente que jamais, que não é, né? Auditor, mas que jamais poderia ser porque a gente lê uma mensagem do WhatsApp e não sabe o que está escrito. Coisa básica como isso. O que, que essa pessoa quis dizer com isso? Então, saber se... Por quê? Porque o relatório vai ser escrito. Ah, não, na hora do relatório eu mudo, não muda, porque aquela coisa de escrever errado. E, normalmente, a pessoa que escreve com muito erro é porque ela não leu o que ela escreveu antes de mandar. E aí cria esse hábito. Isso estou eu falando, minha observação, tá? Minha análise observacional, não é pesquisa científica, tá? Então, uma pessoa que não leu... Claro que tu uma troca de mensagem rapidinho, tu manda com erro, depois tu te dá conta e era isso. Entendeu? Mas não no relatório. A gente vai falar depois sobre escrever na conformidade. Se eu escrever errado, não tem como resolver. Tá? Saber entrevistar, saber escutar. Saber escutar é importante. Eu digo, né, auditar é áudio, né, ouvir a pessoa. Entender a prioridade de algumas áreas. E a consequência de algumas técnicas, a Angela deu um exemplo de manhã, às vezes a gente não ia auditar tão a fundo, mas acaba indo naquela amostragem. Aumenta a amostragem, por quê? Porque aquilo ali é uma consequência mais grave se for realmente um processo sistêmico. É? Você está usando especialista, pô, o especialista está ali porque a gente não tem aquele conhecimento, então eu vou considerar a opinião dessa pessoa. Se ele está ali é porque eu não sei. Entendeu? Eu já vi o relato de novo, o especialista disse, eu disse, não, mas eu não concordo contigo. Peraí, mas quem é o especialista? Entende? Tento não concordar, claro, não foi assim a conversa, né? Só pensei na cabeça da pessoa. Peraí, eu estou aqui para te explicar uma coisa que tu não sabe, tu não concorda com o que eu te conto, então por que, que eu estou aqui? Né? Relevância, exatidão da informação, suficiência da evidência, estou satisfeito, está conforme ou está não conforme. O que, que pode afetar a confiabilidade dessas informações, né? Tem que saber documentar tudo, constatação, preparar relatório e sempre a confidencialidade e a segurança da informação. Mas tem que conhecer as normas de gestão, obviamente, tem que conhecer aquilo que está auditando, o escopo que está sendo auditado, então como é que eu vou aplicar critérios se eu não entendo? Não adianta, por exemplo, me pedir para auditar a ISO 14001, que eu só conheço ela. Eu não sei como é que funciona o critério, não sei como é que funciona a exigência, o que, que realmente ela quer, eu não tenho aprofundamento nisso, entende? Então, tem que conhecer a organização, tem que conhecer o contexto, aquilo que eu comentei contigo, Daniel, de manhã, da presencial, a gente consegue ter mais uma noção do contexto, da organização, da cultura, entender o propósito, a estrutura do local, a gente perde um pouco isso na remota, infelizmente, a gente perde esse feeling, né? Aquela brincadeira, né? O cheiro da tinta fresca nos documentos, né? Foi tudo feito ontem, a gente não consegue sentir esse cheiro. Estou brincando, tá? Mas que dá para sentir, né? Mas não dá para inferir. Tem que conhecer, se tiver requisito regulamentado, estatutário, isso aqui não é para 17.025, né? E aí, como é que a gente chega lá na competência? Como é que eu, bom, agora então eu cheguei. Bom, programas de treinamento que entram, conhecimento e habilidade genérica, por exemplo, esse nosso. É um programa de treinamento que está abordando conhecimento e habilidade genérica de auditar. Né? Experiência em conhecimento técnico, posição técnica, gerencial, trabalhar com isso, tomar decisões. Treinamento na disciplina específica que vai auditar, ou experiência, né? Educação. e aprender a acompanhar auditorias de outras pessoas mais experientes. Ah, mas quem foi o primeiro auditor? Não sei, não era nascido. Então, como é que começou? Não sei, mas como tudo, alguém é primeiro. Certo? E aí vai desenvolvendo. Mas certamente essas pessoas que começaram o processo de avaliação, de assessment que se usa, né, eles foram aprendendo com o começo. Né, tal ponto que foi sendo desenvolvido normas. Tá? Eu não sei se isso é verdade, não sei se a Angela tem esse conhecimento. Eu estava lendo esses dias num livro, no Kindle. Eu não achei mais qual era o livro. Tá? Eu esqueci de fazer a grifada. Assim. Era sobre o sistema Toyota. Tá? Vamos ver se isso é conhecimento público. Né? E aí o pessoal, os americanos, foram lá entender que a Toyota começou já o sistema de gestão da qualidade no mundo, lá no início do século passado. Né? E eles tinham culturas. A primeira, eu tenho até um livro aqui que é sobre a cultura Toyota, que é fantástico. E eles foram desenvolvendo, como o japonês, a cultura, né, do processo e tudo mais. E quiseram começar a padronizar isso no resto do mundo. Só que o pessoal fala, gente, isso está dando certo com a cultura, com a educação japonesa. Para acontecer em outros lugares, nós vamos ter que ter algum padrão. E aí começou a ISO. Aí começaram as normas de padronização de sistema de gestão. Para começar a padronizar uma cultura, né, para ter base de padronização. Então, começa. Né, eu não sei se isso é fácil, já ouviram essa história, eu não achei mais essa... É um parágrafo só sobre isso, queria muito achar, tá, e verificar. Você viu, mas é um livro indexado, imagino que seja. Já ouviu isso?
Não, eu não tinha escutado, mas faz sentido. Né? Faz sentido, eu até acho que pode ser mesmo. E isso bem é verdade, que a própria norma de saúde e segurança, a 45.000, ela só foi publicada esse ano, né? E o grande o grande receio que se tinha era como é que ia ter uma norma internacional padronizando questões de saúde e segurança para o mundo, para culturas diferentes, né? Para realidades diferentes. Então, por isso que essa norma acabou demorando bastante aí para ser lançada, exatamente por isso, que as normas elas têm que ter essa abrangência, né? Considerando para qualquer cultura, né?
Sim, é muito complicado mesmo. Fazendo pensar, pega uma norma dessa, é genérica, mas aqui não tem como não ter. Né? A gente vai avaliar amanhã, né, alguns requisitos. Os 3.5, tem que ser rastreável, mas o que é rastreável no teu país? No nosso país é um metro, a gente indica 30, mas em outro. Como é que eles garantem a rastreabilidade? Né? Então, é importante a gente ter esse conhecimento. Então, e depois, para manter, a gente achar, eu sou avaliador o resto da vida. Não, eu tenho que manter, eu tenho que melhorar minha competência, eu tenho que estudar, tem que desenvolver, tem que praticar. Eu falei com vocês, eu fiquei um ano sem auditar, comecei a ficar com medo de ficar atrofiado. Tá? Tem que praticar. Hoje em dia tem que usar tecnologia. Né? Pô, mas como é que eu vou auditar? Tem pessoas que se oferecem para auditar de graça, né? Participando de uma auditoria inteira só para ver. Entende? Para conhecer. Ou, no caso do sistema que nem de vocês, né? Faz mais auditoria, faz internas, vai fazendo. Vai desenvolvendo, né? Vai do perfil de cada pessoa, né? Eu canso do curso pessoal, Rafael, quando tiver uma auditoria aí, me chama para eu acompanhar, eu pago minhas despesas, tudo, eu vou contigo, só para ver como é que funciona. Eu já trouxe uma vez uma pessoa que depois virou auditor da rede, tá? Numa interna, o cliente aceitou, obviamente, né? Então, quase que um estagiário, assim. O anexo A da 19.011, né, coloca ali a parte de envolvimento entre auditores e auditados. Então, sempre existiu, não só remotamente, momentos sem interação. Então, vejam bem, onde que o auditor está? Está no local ou está remoto? Isso aqui já é de 2018, pessoal. Não tem nada a ver com pandemia. Então, no local, a gente tem entrevista, checklist, análise crítica, amostragem com interação. A gente tem análise crítica de documentos, observação das pessoas, aquilo que eu falei, sem interação, só observando, né? Visitar o local, amostragem de produtos, por exemplo, ou de documentos sem interação humana. E na remota é a mesma coisa, a gente faz entrevista, a gente observa com guias remotos, né, com uma câmera, a gente analisa documento, e tem momentos que a gente fica, a gente diz aqui, né, síncrono e assíncrono. Né? Eu não estou ocupando o tempo de outra pessoa. Então, tanto na presencial quanto na remota, nós temos momentos que a gente não precisa estar ocupando o tempo da outra pessoa. Então, a gente, pô, eu até nem gosto, estou avaliando documento presencialmente, estou avaliando registro, estou avaliando PEP, estou avaliando certeza. Se eu não tiver pergunta nenhuma, eu falo para a pessoa, fique à vontade, pode fazer outra coisa, eu te chamo assim que eu precisar. Eu até não gosto de ter alguém aqui assim, eu trabalhar, isso é eu. Tá? Ou me olhando assim, esperando, me sinto, tipo, puxa, essa pessoa podia estar produzindo alguma coisa. É claro, às vezes não tem o que fazer, a pessoa está ali disponível. Então, atividade presencial são realizadas no local do auditado. E a remota são de qualquer lugar do mundo. Tá? Do planeta, por enquanto. Não sei se tem como fazer da Lua, mas eu acho que um dia vai ter. Deve ter já, né? Certo? Não pretendo ir até a Lua auditar. Talvez auditar a Lua. Se bem que, confesso, eu adoraria ter a Lua. Tá? Mas fecha parênteses. Eu e meu filho temos um projeto. Quando a gente ficar bem rico, a gente vai pegar o SpaceX e vai até espaço. Quer dizer, quando ele ficar rico, eu já passei do tempo de ficar aí. Tá? Ele me prometeu que ele vai pagar. Minha mulher não quer, então vai eu e ele só. Talvez ele até trabalhe lá pro Elon Musk, pelo projeto de vida dele, assim. Que pense alto, né? Que voe longe. Se quiser levar, o pai leva, né? Mas o pai vai ter que tomar um draminzinho que eu vou enjoar na viagem espacial. Não tem como. Se o cara enjoa andando de ônibus, imagina... De ônibus espacial, né? Tá tudo bem. Amostragem, pessoal. Não é prático examinar todas as informações. Ah, eu vou fazer um pente fino para um cliente. Eu cato, eu olho tudo. Ó, eu quero mais tempo. Porque daí eu vou olhar um por um dos teus registros, um por um dos teus documentos. Porque eu estou fazendo isso. Estou tentando reduzir risco, né? Conhecer algum processo falho, sobretudo. Mas não é possível. Então, o objetivo da amostragem é que a informação tenha confiança, tanto pela conformidade, quanto pela não conformidade. Tá? Então, o risco associado à amostragem é que a amostra pode não ser representativa. Tá? Ela pode não representar a população que a gente quer avaliar. Então, pode ser tendenciosa, certo? Eu posso eu ir fazer uma amostragem, o Daniel fazer uma amostragem, a Ângela fazer uma amostragem na mesma população de registros e cada um ter uma noção diferente. Isso faz parte da amostragem. Dificilmente vai acontecer. Dificilmente vai acontecer. Mas aquilo que eu falei, eu tinha 200 certificados, eu peguei o de cima e tinha uma falha. Pronto. Faz parte. Né? Então, pode ter outros riscos, né? Dependendo da variabilidade da população, da amostra e do método escolhido. Então, essa amostragem envolve qual é o objetivo da amostragem, a extensão da população. Também não vou fazer, ó, uma botada tem 30 pessoas, eu vou conversar só com duas. Poxa, é óbvio que está subdimensionado. Né? Uma botada tem duas pessoas, vou conversar com as duas. 100%? Sim. Ó, então, pode ter isso. Pô, por que eu não vou auditar, avaliar as duas pessoas? Tem tempo. Então, vai de 100% até um número que não tem uma porcentagem, mas que então vai ser 5%, 1%. Né? Qual é a metodologia que eu vou avaliar? Né? Lembrando que essa 19 milhões ela vale para qualquer norma, então tem algumas normas que demandam amostragem. Eu acho que as ambientais têm, né, Ângela?
Não, a de responsabilidade social, a ambiental não. A de
responsabilidade social. Como é que funciona? Dá um exemplo, por gentileza.
De tamanho de amostragem. É aquilo, Rafael. Tu tem que te sentir confortável, não tem. Então, por exemplo, requisitos legais dentro de um sistema de gestão, né? Ah, o auditor vai fazer uma verificação de conformidade legal? Não, ele vai pegar algumas legislações que, no entendimento dele, são mais impactantes para aquele processo, né? E vai avaliar. Mas, assim, ó, é muito particular. Na ambiental também não tem um critério pré-definido de tamanho de amostragem. Ele deixa muito a critério do auditor, né? E o que a gente sempre diz assim, ó, tu tem que te sentir confortável, né? O que eu sempre digo, o auditor tem que concluir. Está conforme ou não está conforme? Tu tem que estar convencido disso, né? E para tu te convencer, às vezes o tamanho da tua amostragem vai ser maior ou menor, né? Então, assim, tem empresas que tu bate o olho, aquela que tu falou, que estava super organizada e tal, já te encantou no início, tu já conseguiu enxergar tudo, daqui a pouco a tua amostragem é pequena, tu já consegue concluir. E tem umas que tu tem que ir garimpando, mas realmente não dá, é não conforme, né? Mas não tem, na ambiental não tem. Nas compulsórias, algumas vezes tem alguma coisa, tá? Mas não nas de sistema de gestão.
Perfeito. Obrigado, Ana. Olha só, falando nisso, amostragem baseada em julgamento, não em estatística. Né? Então, qual é o objetivo? A composição, o método, o tamanho, o tipo de atividade, o obstáculo para essa amostragem baseada no julgamento é que eu não tenho uma estatística real da incerteza dessa amostragem. Né? Eu vou julgar conforme muito do meu conhecimento, tá? Conforme da experiência também. Por isso que acompanhar avaliações é importante para a gente começar a ter uma noção dessa amostragem baseada em julgamento. A primeira que está escrito lá em cima, esse aqui é o título do nome, depende da competência e da experiência da equipe. Então, é uma coisa que a gente vai... Se me perguntarem qual é a amostragem que eu vou fazer a priori, eu confesso que às vezes eu fico em dúvida, até começar a sentir a auditoria. Da onde que vem esse feeling? Provavelmente vem desses mais de 15 anos. Mas eu confesso que eu não saberia dizer, olha, o que eu uso para determinar. Né? Então... Mas é julgamento profissional. Né? A auditoria de riscos e oportunidades. Eu vou avaliar, né, a atribuição da auditoria individual incluir a determinação da gestão de riscos. Então, 17.025 tem lá o item 8.5, gestão de riscos. O pessoal pergunta muito, Rafael, eu posso dar, nunca se dá não conformidade, se evidencia, né? Se fosse para dar, eu não daria, eu venderia na conformidade, né? Brincadeira, mas a gente evidencia, a gente não dá não conformidade, parece que dá uma coisa assim, tipo, tu veio aqui e nos montou uma não conformidade, não, eu evidenciei. Tá? Então, posso registrar uma não conformidade se o laboratório não identificou um risco num item? Não, a menos que você tenha percebido que esse risco é latente, que ele está acontecendo, aí sim, olha, vocês não fizeram uma boa análise de risco, a ideia de avaliar risco, pessoal, é verificar o processo de identificação de riscos. Aí sim. Pô, mas esse era um risco lá. Eu até dei um exemplo ontem para vocês, não lembro qual o exemplo que eu usei, mas esse é um risco latente, esse é um risco gargalo para o teu sistema e vocês não identificaram ele. Vocês têm que melhorar a identificação do risco. Agora, dizer que está não conforme porque não tem um risco lá que eu acho que tem que ter, não. Eu já vi no começo o pessoal ficava com essa dúvida. Ah, mas eu vi no outro laboratório que tinha um risco ligado lá à competência, nesse aqui não tem. Tudo bem, eles não identificaram, vocês viram alguma coisa relacionada à competência acontecendo por falta de identificação ou mitigação de risco? Não, então não, não conforme. Tá? Então tem que analisar como que a organização aborda o risco. Onde mais a gente vê, eu vejo problema na gestão de riscos? Identificação, ok. Mitigação, plano de ação só no papel. Não está implantado de fato. Então, a pessoa sabe o que tem que fazer, diz que vai fazer, mas não faz. Aí não é gestão de riscos, aí é só papel para o auditório ver. É só e-mail lá, né? Está aqui, ó. Aqui meus riscos estão aqui. Tá, mas essas são aqui para mitigar, cadê o plano de ação, cadê a execução? Não, é risco. Tá, mas cadê? Não é só identificar risco. A menos que vocês digam, na hora... O estado diz, não, eu identifiquei e eu vi que o risco é desse tamanho e que vale mais a pena correr o risco do que mitigar ele. Ok, isso é uma ação, mas para definir em algum lugar isso, que é o famoso risco residual. Né? Então, tem que ser determinado e gerenciado. Então, agir de acordo com os seguintes passos para coleta evidência, né? quais são as entradas usadas pela organização para seus riscos. Eles analisaram questões internas, questões externas. O risco está focado, está na mesma direção estratégica do laboratório. Uma coisa muito importante, gente, a norma pede três partes lá no item 8.2 em relação a política e objetivos, competência, imparcialidade e operação consistente. Gente, isso é objetivo, isso é estratégia da norma. Não tem laboratório que não identifique riscos relacionados à competência, imparcialidade e operação consistente. Porque isso está na direção estratégica. Não é que eu vou cobrar sempre isso, mas tem que ver se pelo menos nesse sentido foi avaliado alguma coisa, né? Fontes de riscos, aqui entra outra área, né? Aspecto ambiental, a 17.025 é a norma de resultado, ela não é de ambiente, não é de segurança, então a gente não pode cobrar isso, tá? A menos que afete o resultado. Certo? Uma vez então, tem uma questão lá de ergonometria, né? É assim que fala? É, né? Ergometria, agora me deu um branco.
Ergonomia.
Ergonomia, sabia? Metria é coisa de metrologista. Sabia que estava horrível a palavra, ergonomia. Ergonometria é medir a ergonomia, pronto.
Ergonômico, né?
Calibrado, né, Daniel? De preferência. Obrigado, Daniel. Sabe quando tu fala e fica ruim, assim, não está certo. Ergonomia. Mas era uma questão de leitura de menisco. E aí, então, a pessoa tinha que se abaixar. Ali o menisco na bancada. Então, não era ergonomia o problema, era capacidade de colocar os olhos no nível do menisco para ler direitinho. Só que hoje não sabia o que fazer. Ah, ergonomia. Não. Olha, a posição não está adequada para a leitura da amostra. Era aquele cone de Inhofe, né? Que às vezes você, na parte ambiental lá de sedimentação, a pessoa tinha que fazer assim, aí já vira de lado, já não tem a mesma capacidade. Né? Mas não era problema de ergonomia, era problema de leitura incorreta. Então, o método pelo qual os riscos e oportunidades são avaliados varia muito, o tratamento varia muito. A gente vai ver amanhã acho que é mais para quinta. A própria 17.025, ela deixa meio aberto, assim, o que tem que fazer em relação a riscos. Tem lá uma notinha que eu achei muito, muito desagradável, tem uma notinha que, embora seja necessário, não é necessário que o laboratório faça, não é obrigatório que documente, que faça um sistema muito organizado. Pô, pede riscos e cobra legal o risco, não deixa assim solto, porque meio que tipo bate com uma e acaricia com a outra, né? Então, a coisa ficou meio por alto. A gente vai discutir isso no momento ideal, no momento adequado. E entrevistas para coletar informação. Então, gente, entrevista realizada com as pessoas que vão fazer aquela tarefa. Eu direciono, a gente vai ver depois a pergunta, para quem tem que responder. Ângela, o que que o Daniel tem que fazer agora? Não. Daniel, o que que tu vai fazer agora? Ele que está me executando, ele que está perguntando. Tá? E a gente tem que cuidar, que eu falei quando tem um observador, ou quando tem outra pessoa, que a gente pergunta para um e o outro responde. Eu já passei muito por isso. Aí você fala, então eu vou perguntar para quem sabe. Então, tu com licença agora, tu não sabe nada, sabe? Não fala assim, mas dá vontade. Né? Então, peraí que eu vou perguntar para quem sabe, já que quem está respondendo é outra pessoa. Né? Durante o horário de trabalho, normal, isso que eu brinquei, né? Se é cafezinho, é cafezinho. Eu sou muito Caxias com isso. Não sei se tu conhece essa expressão, Daniela. Caxias, a gente usa aqui, é muito certinho. Se está na hora do cafezinho, do break, da paradinha, gente, não se continua auditando. Não continua entrevistando, relaxa. Né? Vira a chavinha, né? 15 minutinhos, folga. Tá? Não quer conversar? Oi?
Não, uma coisa que também eu acho que tem que cuidar bastante é o horário de trabalho das pessoas, né? Então, assim, às vezes tem empresas que ficam longe de centros urbanos, que a empresa disponibiliza ônibus, e daí o ônibus sai às 5 horas, daí 10 para 5, tu vai fazer pergunta para o cara não vai te responder, ele está pensando em pegar o ônibus, né? Ele vai te responder qualquer coisa para se livrar de ti e correr e pegar o ônibus, né? Então, isso também eu cuido muito. A primeira coisa que eu pergunto, tá, que horas... Ah, o ônibus sai tal hora, tá? Mas que horas eu tenho que parar de abordar? Ah, é 15 para 5? Beleza, então vamos se organizar para isso. Porque senão tu vê nitidamente, as pessoas ficam ansiosas, que se perder o ônibus não tem como ir para casa, né? Então, começo, te responde qualquer coisa, e daí às vezes te induz a um erro, né? Uma percepção, ah, o cara não sabe. Não, ele não queria te mostrar porque ele queria ir embora, né?
Ele perdeu o ônibus, né? Isso é outra coisa, cultural, não. Às vezes não é cultural, às vezes é logística. Eu também, esses tempos eu passei por isso, estava ministrando um curso online, e o pessoal chegou e disse, Rafael, tu tem até às 5h30, mas o ônibus era uma empresa também fora, assim, o ônibus sai às 5h40, se ficar até às 5h30 a gente vai ter problema. Não tem estresse nenhum, bora. Você não tem gordura para queimar. E a auditoria é a mesma coisa, né? Eu estava comentando do café, mas é a mesma coisa. Tá? Claro que não pode ser assim, não, mas a cada 10 minutos a gente para 5. Não, é calma, é menos. Aí cria aquela cultura só para atrapalhar a auditoria, né? Mas não é bem assim. Não, hoje tem sol, quando tem sol a gente não trabalha, né? Aí é difícil. Tá. Aqui, ó, eu estava tentando lembrar onde é que eu estava. Convém que sejam feitas tentativas para colocar a pessoa que está sendo entrevistada à vontade antes e durante a entrevista. Gente, eu tenho uma frase que eu uso muito. Eu faço a pergunta, aí a Angela eu fiz a pergunta, tem horas? E a Angela me respondeu, café da manhã. Ô, peraí. Ô, Angela, tu não entendeu o que eu perguntei? Jamais eu faço isso. Peraí, eu não me fiz entender. Eu quero saber que horas são. Entendeu? Eu não me fiz entender. Fica tranquilo. Tem gente que é o contrário, que houve uma resposta. Ele já está querendo me enrolar. Aí acabou a história. Tá? E eu sou assim, eu tenho certeza. Eu, às vezes, né, é aquele sistema GES, aquela língua de sistema de gestão, que a pessoa não está acostumada. E a gente faz uma pergunta e a pessoa usa outra expressão para aquilo. É, pô, uma coisa muito comum em auditoria, a pessoa usa muito, eu vou dizer equivocado, tá? Na minha opinião. Eu fiz a revisão dos documentos, ah, então me dá a revisão. Não, tá aqui, ó, não, isso aqui é uma análise crítica, eu quero dar revisão. Revisão é alterar documento, análise crítica não é revisão. Mas a pessoa usa, porque no português a gente usa às vezes isso, revisar algo como analisar. Ah, então não, peraí, então tu fez uma leitura e tal, e não precisou mudar. Isso, revisei. Tá, tudo bem, já entendi que para essa pessoa revisar é isso. Pronto. Eu pedi análise crítica, ela me entregou análise crítica com outro nome. Tá, mas esclarece, se está em dúvida, esclarece. Eu sou daqueles, eu vou falar depois... Eu não deixo de fazer pergunta óbvia. Eu estou vendo que a pessoa está com o relógio no pulso, é praticamente certo que ela tem horas. Eu vou perguntar se ela tem horas. Daqui a pouco o relógio está sem pilha. Pronto. Entende? Começo assim, tá? Hoje está muito comum nas 17h25, como ela deixou de pedir muito procedimento obrigatório, a gente não sabe se tem ou não. A gente não sabe nem se tem manual da qualidade a priori. Então, primeiro, vocês têm algum tipo de manual da qualidade? Que é a pergunta mais óbvia? Claro que sim, não, mas tem laboratório que não tem. Raros, mas tem os que não tem. Vocês têm procedimento para controle de documentos? Não, a gente não tem. A gente faz aqui, ó, isso, não tem nada por escrito. Beleza? Lá não pede. Se está atendendo, está atendendo. Então, tu tem que fazer a pergunta óbvia, às vezes, tá? Eu, na norma passada, eu tive um caso do controle de documentos, ela era obrigatório, 4.3 lá, obrigava o laboratório a ter um procedimento para controle de documentos, que eu acho fantástico, acho sine qua non quase. Tá? E eu não estava achando em lugar nenhum o tal do procedimento, não estava citado no manual, não estava na lista mestra. Você tem procedimento para controle de documentos? Eles chamavam de controle de registros. Ah, tá aqui, ó. Só que o nome deles era controle de registros, porque eles faziam procedimento, documentos e registros do mesmo. Beleza, atendeu a norma, o que estava escrito ali atendia, só não era o nome. Mas eu fiquei assim, puxa, E era uma máquina já acreditava que eles tinham aquilo de algum lugar, só que eu não sabia onde é que estava. Tá? Fiz uma pergunta óbvia. Né? Convém que tipo de questão, a gente vai falar mais adiante sobre questões, tipo de questão, questão aberta, fechada, tudo mais, né? Às vezes, a limitação não verbal em ambiente virtual é mais difícil. É aquele famoso livrinho que o auditor tem que ler, o corpo fala, né? A gente só não pode ser, achar que sempre um gesto vai explicar tudo, né? Mas é mais difícil a linguagem não verbal no virtual, no presencial. A gente, às vezes, faz uma pergunta incrível, não sei se vocês já passaram por isso. Faz uma pergunta e a troca de olhares entre as pessoas já diz tudo. Já, e rapaz, essa pergunta aí é pesada. Só no olhar entre ele, entre os auditados, que é ruim, porque a gente acaba, pô, e aí, será que eu pisei numa boa? Tem que perguntar, eu tenho que entrar fundo nisso, né? Então, ou é de satisfação, né?
E isso a gente acaba, às vezes nem a gente acaba perdendo isso no remoto, né?
É isso que eu tô falando, a gente não tem essa cultura, esse cheiro, né? Acaba perdendo, com certeza. E tem que agradecer, né? Sempre resumir, fechar o processo. Vamos fazer o seguinte, antes de entrar na parte agora, eu vou fazer uma parte que não é da norma mais, a 19.011 terminou, vou fazer uma parte mais prática, tá? Vamos fazer uma pausa e a gente volta. São 3 horas já, uma pausinha de 20 minutos, cafezinho, e a gente já retorna, tá? Okay. Melhor hora para parar aí agora.
Opa!
Volta, deu tempo para o café?
Deu sim.
Maravilha. Então tá, já está vindo na tela aí? Já? Já.
Ok.
Então vamos fazer a parte aí de reforço. Né? Então, qual é a responsabilidade do gestor do programa de auditoria? Né? Então, definir o cronograma, determinar as necessidades, os propósitos, quais são as áreas, o escopo, né? A equipe, receber o relatório, encaminhar as ações necessárias. Uma ação encaminhada pode ser não fazer nada. Oh, tá ok, beleza, vamos programar a próxima. Por quê? Porque não houve uma conformidade, não houve plano de melhoria, não houve observação. É uma ação. Né? Qual o acompanhamento que vai ser dado? Informar o pessoal do escopo, o que vai acontecer. Eu já cheguei numa auditoria interna, gente, em que as pessoas não sabiam que ia ter auditoria interna. Então, eu estava lá, o que esse cara está fazendo aqui, perguntando os negócios, quem é esse cara aí? A ideia foi boa, né? O gestor queria uma auditoria interna surpresa, mas pelo menos me apresentasse no dia. Não me deixasse rodando pelo laboratório sozinho, né? Até que eu descobri que era para ser surpresa, né? As pessoas me ficavam com receio, quem que é esse cara perguntando que está aqui entrando? Então, eu disse, surpresa, pessoal, até que o Rafael vai fazer a auditoria. Pelo menos isso, né? Até eu falei ontem, para mim a auditoria tinha que ser surpresa, né? E dos gestores também vão acompanhar, apontar os membros responsáveis. Auditado, pessoal, a gente tem que pedir que o pessoal proveia, né, os recursos para segurar a auditoria, o processo. Ele tem que deixar a gente acessar, tem que ver o material comprobatório. Olha o exemplo que a Angela deu. Tiago, tu quer descobrir as coisas? Te vira. Bom, se dá para me virar, ok. Se eu tiver que subir no telhado, eu vou subir, mas me consegue uma escada. Eu não vim com ela no carro, né? Então, nesse sentido, tá? E aí, o auditado também tem que dar encaminhamento às eventuais ações baseadas no relatório. Nós, auditores, temos que cumprir com os requisitos. Temos que comunicar e esclarecer o requisito. Às vezes, pessoal, a gente tem que explicar o requisito. Porque a situação está não conforme, a pessoa não entendeu o requisito, está não conforme por isso, a pessoa não tinha entendido, pô, não entendi exatamente o que era para fazer aqui, faz parte. Tá? A gente tem que esclarecer. O requisito determina que faça isso, 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 vocês não estão fazendo. Entendeu? Agora, tá, beleza, canso de fazer isso. Tá? Quando é a primeira auditoria, assim. Se planejar e realizar a auditoria de forma efetiva e eficaz, documentar, relatar e verificar as ações quando requisitado pelo cliente. Quando a gente está como líder, né, então, além de tudo isso, a gente audita, mas também pode eventualmente participar da seleção dos membros do plano, representar junto ao auditado e apresentar o relatório. E essa parte de coletar evidência, né? Bom, existem dois, abre aspas, tipos, etapas, pronto, de auditoria. Está ali a palavra mais adequada, etapa de auditoria. Verificação de adequação da documentação e verificação de conformidade com o sistema, do sistema com a documentação. O que é a verificação de adequação, gente? Eu faço análise documental e verifico se a documentação está adequada ao sistema de gestão que se pretende implantar. Se a documentação, ela, pelo menos, ela diz o que tem que dizer. Ou ela encaminha o que tem que encaminhar. Então, eu faço uma auditoria, uma verificação de adequação. Quando a gente manda documentação a priori, por exemplo, é feito isso. Se não está adequado, a gente nem parte para a segunda etapa, que é a verificação da conformidade com a documentação. Então, eu verifico se os documentos atendem o que a norma exige e agora eu vou verificar se o que é feito na prática está de acordo com os documentos ou está conforme os documentos. Aí entra a auditoria de conformidade, etapa de conformidade. Certo? E a gente pode estar fazendo isso de forma just on time. Avalia o documento e verifica. Avalia o documento e verifica. Não precisa ser em momentos distintos. Tá? E aí a forma de coletar evidências, que até a 19.025 apresenta, né? Rastreamento para frente, rastreamento para trás, de deslocamento. Vamos ver o que é cada um desses. Tá? Rastreamento para frente. A gente pega um ponto, uma etapa, né, e vai seguindo a lógica do sistema. Daqui vai para cá e vai seguindo a norma. Rastreamento para trás, a gente pega um ponto e vê o caminho que percorreu até chegar nessa etapa. Esses dois métodos, eles são mais fáceis para quem está iniciando a auditoria. Vou dizer uma coisa muito importante, tá? A norma passada, 2005, ela quase que inviabilizava um rastreamento para frente, rastreamento para trás nos itens da norma. Essa atual, ela está em uma sequência tão lógica, no meu ponto de vista, que pelo menos até o 7.11 é a lógica, a gente vai discutir isso amanhã, é a lógica do sistema acontecendo. Ela tem uma sequência que a gente consegue tranquilamente rastrear para frente e ou para trás, seguindo os itens da norma. A gente vai discutir isso amanhã. Tá? Claro que não tem flexibilidade. Né? Se alguém não está disponível, o documento não está à disposição, tem que ficar esperando. E quando a gente tem um pouco mais de experiência, a gente usa o chamado livre deslocamento. A gente vai indo conforme vai acontecendo. Nesse sentido, quando a gente faz livre deslocamento, né, que tem essa ideia de seguir o instinto, a lógica do sistema, é muito importante um checklist para a gente ver se já viu tudo. Porque, por exemplo, vou trazer um exemplo. Eu peguei lá o relatório de auditoria interna, 8.8. Aí lá do relatório eu vi uma não conformidade. Aí eu vou lá para o 7.9. Aí essa não conformidade, ela demandou ação corretiva. Eu vou para o 8.7. Olha só, estou pulando. Essa ação corretiva, ela demandou um treinamento, uma capacitação, e eu vou para o 6.2. Eu vou seguindo o que está acontecendo. Mas só nisso eu já vi 4 requisitos. Pelo menos não passou, mas eu vi 4 requisitos. E depois eu tenho que ver, peraí, já que eu estou vendo treinamento, eu vou ver todos. Já que eu estou vendo não conformidade, eu vou ver todas. Já que eu estou vendo ação corretiva, eu vou ver todas na minha amostragem, óbvio, né? Pronto, auditei 4 requisitos sem sequência, mas numa lógica. Um foi levando para o outro. Eu tenho que voltar para o meu checklist. Isso aqui eu já vi. Ah, não, tá, agora eu vou continuar. Eu falei que faltou reclamações, eu não vi ainda. Certo? Eu não vi melhoria. Eu não vi todo o processo de tratamento de problemas. Tá? Mas eu fiz o livre deslocamento. Eu fui seguindo o que me leva. Ah, eu fui ver uma não conformidade, um trabalho não conforme, 7.10, que demandou uma calibração que estava vencida lá, o 6.4. Faltava um plano de calibração, 6.4.10, que não tinha rastreabilidade 6.5. Bom, viajei de novo. Estou dando exemplo se acontece na real, na prática. Então, entrevista, exame de documento e observações. Aí que eu tenho a questão da observação na situação. Eu boto essa figurinha do Sherlock Holmes aqui para sempre lembrar de uma historinha bem bobinha, tá? Mas para fixar o que é uma evidência. Tá? Evidência é aquilo que se vê, que é claro. Então, eu boto o desenho do Sherlock Holmes para contar essa historinha boba, tá? Diz que numa certa época, uma certa noite, estavam o Sherlock Holmes e o Dr. Watson acampando. Aquelas barraquinhas de camping simples, assim, de duas pessoas, e estavam lá na barraca, tal, dormindo no meio da madrugada, o Sherlock acorda o Watson. O que foi? Não, Dr. Watson, olhe para cima e me diga o que você está vendo. Aí o Dr. Watson começou a falar das constelações, aquela estrela, aquela constelação, parará, e foi, deu uma aula de astronomia, entrou em astrologia, e depois de 2 horas concluiu que a gente é, né, um grão de areia num deserto infinito do universo, e deu toda uma aula de filosofia. Ai, desculpa, já acordou, o Sherlock estava roncando já. Desculpa, Sherlock, meu amigo, me perdi. E você, o que você vê? O Sherlock olhou para cima, assim, eu vejo que roubaram a nossa barraca. Né? Ponto. Pô, como é que eu estou vendo o céu? Entendeu? Quer dizer, o óbvio. Então, às vezes, a gente tem que enxergar o óbvio, tem que roubar uma barraca. Entendeu? Durante a noite, roubaram a nossa barraca. A gente está olhando para o céu, a gente está olhando a barraca. Quer dizer, é aquele negócio que parece bobo, mas é que eu tenho que ver o óbvio. Se eu não enxergar o óbvio, eu estou, né? Eu estou tentando inventar alguma coisa, tá? E aí, então, tem os tipos de questões, né? Então, vamos a elas. Questão aberta. Por que tem esse nome? Porque a resposta é qualquer coisa. Quem faz tal coisa? Tem 10 pessoas ali. Qualquer um. O que é feito? Como? A resposta não sei a priori. Tem a questão fechada. Questão fechada só tem 2 respostas. É binário, sim ou não. Você tem procedimento, sim ou não. Vocês têm a famosa questão fechada do relógio. Tem horas? Tem. Ih, tá querendo me enrolar? Não, tu perguntou. Não sei se alguém tem experiência, acho que a Angela, assim, a Portugal, e faz uma pergunta tipo, tem horas? A pessoa vai responder sim ou não. Porque é o normal, é o jeito que eles usam o português. Tá correto? Não perguntou que horas são, perguntou se eu tinha relógio. Entende? Então, às vezes a gente para na fechada e espera que o auditado responda aberta. Se o auditado não responder aberta, está querendo me enrolar. Não, gente. Aquilo que eu falei, peraí, eu não me fiz entender, vou refazer a pergunta. Eu tenho que me dar conta que eu fiz a fechada. Posso fazer a fechada? Pode. Mas saiba que a resposta pode ser fechada. Às vezes a gente faz a questão fechada para introduzir o assunto. Bom, você tem um procedimento para tal coisa? Temos. Bom, qual é o procedimento? Como é que ele funciona? Aí pede. Né? Também a gente tem que cuidar assim, ó, Daniel, vocês têm procedimento para isso, né? Pronto, já a resposta vai ter que ser sim, né? Que já colocou só no tipo da verbalização da pergunta a imposição de ter.
Não, e às vezes a gente já dá a resposta, né? Ah, é. Deixa eu ver a planilha tal. É. Porra, tu já tá dizendo pro cara qual é a resposta antes de fazer a pergunta, né?
É, exato, pior é que a gente às vezes se pega fazendo isso, né? Já conhece, já lê o que tem, né?
É, não, e aquelas, Rafael, que tu já auditou, eu já tive uma situação assim, tu já auditou a empresa em outros momentos, tu sabe que a empresa tem determinada coisa, só que o auditado mudou, ele é novo no sistema. Tá, e daí tu pergunta e o cara não te apresenta, e tu sabe que ele tem, e daí tu fica, não, mas quem sabe, tu só falta dizer pra ele, olha, entra aqui e mostra, né? Eu já tive situação assim, que meu Deus, que agonia, e o rapaz dizia que não tinha, e que não tinha, e eu disse, daí daqui a pouco eu tive que parar, olha, tu tem, calma, né, vamos ver e tal, porque ele não sabia achar e eu tinha certeza que ele tinha, porque eu já tinha auditado a empresa no ano anterior, né?
É complicado, tu perde um pouco a parcialidade, né? Imparcialidade, tu já vai, tá, quando é interno a gente faz, né?
Óbvio, já testa a competência dele também, né?
Na interna até nos permite fazer isso, né? Se é numa externa, tu já fica mais, né, Fechado, mas na interna ali me deu um dó da criatura, né? Ele não achava. Acho que a gente não tem. Não, vocês têm, porque eu já vi.
Faz quase um mapa para ele.
A gente já contou, fui eu que fiz, a planeta tá lá. Acontece. Por isso a gente acaba não fazendo auditoria no trabalho que a gente faz também, né? Porque tu acaba respondendo antes, né? Questão hipotética que é muito interessante, gente. A gente acha que, não... por exemplo, é muito comum. Ah, eu vou avaliar 7,9, reclamações. Nunca tive reclamação. Beleza, faz parte. Mas a norma determina que tenha um processo documentado que esteja preparado para tanto. E havendo uma reclamação, como é que vai acontecer? Pergunta hipotética? Ponto. É a mais comum de todas. Ah, nunca ficou sem... A sala ficou fora da condição ambiental. Beleza, se ficar, o que, que vai acontecer? Tu tem que estar preparado para isso. Isso é pergunta hipotética. Pode. Ah, não, mas eu não posso impor uma não conformidade. Não, não é impor. Se o laboratório tem que estar preparado para isso e não aconteceu ainda, faz parte. Né? Mas ele tem que estar preparado. E a gente pode, na hipótese de acontecer, estar preparado. Questão indireta é quando a gente está usando uma linha de conduta de uma entrevista, seguindo uma certa lógica, e a pessoa comenta, bom, já que tu falou em treinamento, vai para outro lugar. Vamos aproveitar e vamos ver aqui a parte de treinamento. Eu canso de fazer isso, porque às vezes eu não comento, ia ver outro junto, e bom, já que está aqui, vamos ver isso. É meio indireto, assim, eu não ia fazer isso agora, mas é o famoso, já que você mencionou, você está me devendo. Um documento que eu pedi ontem, e aí vai nessa linha. Questão óbvia, eu já falei, né? Elas são muito importantes. É aquele famoso assim, ó, pô, não tá ligando a televisão, pô, vê se tá na tomada, antes de qualquer coisa. Não, tá na tomada, vê se tá passando luz ali, tá? Vê se tá acontecendo. Eu vou contar uma história que eu aprendi muito com a óbvia depois de gastar dinheiro, tá? Aqui no apartamento, aqui no meu coisa, tem aqueles pisos aquecidos no banheiro. E uma vez eu estava viajando e esfriou o maio, assim, esfriou muito. Né? E a minha esposa foi ligar o do filho, era pequeno, né? Foi ligar o dele, porque ele ficava no chão brincando ali no box, e não acendeu, não ligou. Pô, depois de um ano quase sem usar, vai ver que estragou, né? O tal do piso aquecido. Aí chamou a assistência técnica, eles vieram aqui e tal, e vai, e bota de medidor, e desmancha e tal. Aí daqui a pouco eu viajando, ela perguntou, onde é que fica o quadro de luz? Ah, fica lá na cozinha e tal, falando, ligar os dois disjuntores. Não, tá funcionando, alguém tinha desligado os disjuntores. Aqui a visita é R$200. Paga, né? Aí ela falou, só os disjuntores. Eu comecei a rir, né? Mas por que você tá rindo? Não, porque no verão, Arthur, meu filho, era pequenininho, ele descobriu a rodinha do o negócio você ficava girando, e aí quando ficava ligado o negócio, eu falei, desliguei o disjuntor. Aquela famosa, verifique se está ligando a tomada, eu aprendi pagando. Né? É meio óbvio, mas depois disso, uma vez eu liguei uma batedeira, que não usava muito tempo, uma tomada lá numa casa do litoral, e ela não funcionou. A primeira coisa que eu fui falar, foi ligar outra coisa para ver se a tomada não funcionou ou não. Porque daqui a pouco deu um problema com a tomada, antes de botar a batedeira para consertar, né? Esses exemplos são boas, mas são de questões óbvias, né? E a questão silenciosa, agora, Daniel, eu não sei se tu tem embargo para isso também, Daniel, mas quando a gente faz assim, né? A pessoa se entregar. Termina a pergunta, termina a questão, termina a história, dá aquela passadinha na barba sem falar nada. E o auditório começa a ficar nervoso. E começa a falar. E começa a se entregar, que a gente brinca, né? Cada um tem a sua. Não dá para fazer. É inquietação, né? Já passou por isso, né? Tipo, por que não fala nada esse desgraçado, seu gestor, né? O que eu esqueci de falar? Aí começa.
Quando eu fui auditado, pelo menos eu só respondi o que ele me perguntava, não ficava.
Foi bem treinado.
Eu não sofri.
Fosse bem treinado. Só responde o que te pergunta. Né? Se a pessoa não perguntar teu nome, tu nem te apresenta.
Quase isso.
É, tem aquela pergunta que eu não coloco nos slides, está gravando, mas azar que eu brinco que é pergunta maliciosa.
Eu vou ver, faz o ensaio, Daniel, tá? Executou todo o ensaio, tá? Terminou? Terminei. Tem certeza? Fez tudo? Aí a pessoa desmancha. Tem certeza? Pô, o que eu esqueci? Não, só queria saber se tinha certeza. Isso a gente não faz. Eu já fiz na interna, tá? Era um clima pesado, eu larguei, eu tenho certeza.
Mas deixa o auditor com o procedimento na mão. Aí eu falei, você tem certeza que você fez tudo?
A pessoa normalmente ela fina a voz, né? Tinha! Por quê? Então, lembrando que questão aberta é respondida pelo auditado e a fechada é a gente que responde, né? A fechada é assim, tipo, no meu checklist, eu já vi isso, já perguntei tal coisa, né? Faz parte. Então, aqui tem alguns exemplos só de questão aberta, né? Eu não vou ler, tá? Mas é o que, quem, quando, onde. E a fechada é aquela que fecha a resposta para sim ou não. Veja, essa exemplo aqui de fechada, não tem problema. Tem supervisão adequada? Tem algum tipo de supervisão? A pessoa vai responder que sim, já que tu perguntou assim. Beleza, então, como é que funciona? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu não li em lugar nenhum como é que é feita a supervisão. Não sei se alguém faz isso. Eu faço a fechada, beleza. Tá? É meio óbvio, né? Mas, então, como é que é a sequência, né, pessoal? Auditar dois, eu sempre falo dois por um, dois por um, dois por um. Pergunta e escuta. É muito ruim, pergunta, 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 pergunta. Eu canso de ver, às vezes, entrevista, né? Aí vai aqueles final de jogo lá, aquelas coletivas. Aí o repórter ele tem um minuto para fazer pergunta, ele faz quatro perguntas. Ele tem quatro perguntas. Aí o cara começa a responder, qual é a outra pergunta mesmo? Ele só gravou uma. É impossível. Tá? Então, uma de cada vez, ouve a resposta, avalia, se precisa anotar a nota, depois pergunta. Tá? Tipo assim, eu quero saber que horas são, onde é que tu tá e qual é o telefone do lugar aí. São 10h15, quem mais queria saber mesmo? Passa, adianta. Tá? Vou ter que refazer a pergunta. Então faz uma de cada. E aí, cuidado, né? Registrou as anotações, as informações importantes. Toda anotação é clara, é concisa, tem evidência. Então, cuida com as suas anotações. Ok? Bom, vocês têm um documento, não sei se eu chegasse acesso ao Moodle, Angela, eu posso mandar por aqui também. Tem? Vocês têm lá a NIST Dica 78, que é a política sobre avaliações remotas do Inmetro. Já leram esse documento? Já leu, Daniel? Não, Angela? Eu não estou te ouvindo, Daniel.
Não li, não, mas eu estou com ele aberto aqui.
Tá, então vocês vão fazer o seguinte, dá uma lida nele, tá? Eu deixa eu só abrir ele aqui para mim aqui. O exercício vai ser cada um por si, dá uma boa lida nele e a gente dá uma discussão do que vocês entenderam a respeito dele, só para entender um pouco como é que funciona a parte de auditoria, a política de auditoria remota, o que tem que levar em consideração. Deixa eu só ver aqui. Então, acho que deixa eu só, antes de eu dar o tempo para vocês, eu quero dar uma olhada aqui.
Você mandou aonde o...
Eu mandei agora no chat. No chat do...
Aqui do Zoom?
É, a ver se tu acha ali.
Sim, tá aqui. Bem, bem tranquilo de baixar.
Vê se tu consegue baixar, Daniel. Se não, tu pode procurar no... Eu te posso passar o link do Inmetro.
Não, mas aqui no chat dá para baixar tranquilo. Ô, Rafael, nessa que a gente estava lendo, ela chama outras duas NIT DICLA, a 29 e a 44. Tu acha importante também?
Lembrar quais são, só estou abrindo aqui, tá?
Tá.
O número assim é muito... Onde é que ele está citando elas? A 29, do ponto de coração...
Lá no 9.4, todos os processos de planejamento e condução de uma avaliação remota devem seguir, daí fala, 29 a 44.
A 29 é como se dá a parte de avaliação, vale a pena, não tenho aqui, mas é só pegar no site. A 44 é para o BPL, né? Boas práticas de laboratório.
Ah, tá.
Então,
Não sei se ajuda muito.
Só se fosse muito específica, tá? Entendi.
Tá? É. Consegui baixar ali, Daniel. Não, tu tá sem som.
Não consegui. Onde?
Tá vendo? Tá?
É, no próprio curso?
Bem embaixo agora da nossa, de onde está aparecendo as nossas fotinhas, tem ali participante, chat, tem ali onde tem o mudo e o vídeo.
Sim.
Daí ali no, daí isso, do lado de participantes tem chat, clica ali que daí vai te abrir do lado.
Aqui, ó. Tá vendo?
Não tá, aí não tá aparecendo.
Não. Ixi. Tá. Onde tu tem para compartilhar, tu não deixa. É, não sei.
Ah, sim, tá. Mas não tem arquivo aqui. Pelo menos eu não tô vendo.
Tá vendo não, então. Bateu um oi para ti ali.
Sim, eu tô vendo seu oi, mas eu não tô vendo.
Não tem um PDF, para mim tá aparecendo. Em cima do oi tem um PDFzinho.
Falei de novo. Vê se chegou agora.
Só tô vendo o oi.
Para mim não, aparece.
Eu, de alguma forma, tô tirando. Peraí que eu vou tentar pegar o link do Inmetro, tá?
Pode até mandar um oi aí, não, mas eu não. Não tá aparecendo mesmo.
É, daqui a pouco é alguma coisa que tá bloqueando. Tu tem o WhatsApp, eu posso te mandar também aqui pelo WhatsApp.
Eu vou te mandar o link. Vê se tu recebe o link aí, só um pouquinho. Tô pegando aqui.
É meu WhatsApp.
Vê se tu recebeu o link, Daniel.
O link agora eu sei.
Clica a ver se chega lá no documento.
Não, aparece uma.
O site do Inmetro está fora.
De potencial risco.
Mas o tempo está bloqueando aí, então.
Rafael, pode deixar comigo. Ele mandou o telefone dele aqui, eu mando pelo WhatsApp para não te atrapalhar aí a sequência. Não, pode deixar.
Não me atrapalha. É que o teu sistema deve estar bloqueando o Alexis, então. Deve ser isso. Não, por aí, pessoal. Vocês estão vendo o que a gente tem de curso agora, mas de forma síncrona. Talvez vocês não consigam ver tudo o DD7. Começa a se familiarizar com ele, porque a gente vai usar ele amanhã muito. E aí, a gente amanhã faz uma discussão no 78, e aí vai começar a norma. E aí, vocês vão usar tanto a norma como o 87 para os exercícios, para os estudos. Então, vamos finalizando, como eu disse, livre-arbítrio, tá? Em uma hora e pouco, não vai ser possível ler todo ele, nem espere que você leia todo ele ainda. Mas vai lendo uma lida, alguns requisitos mais chave, o que, que pede. Esse documento ele foi feito para os avaliadores. Quando houve a transição da norma, as pessoas se programarem na auditoria, se prepararem para auditar a norma nova. Por quê, pessoal? Porque a norma foi lançada em dezembro e método dia 2 de maio, subsequente, 5 meses depois, começou a editar a nova norma. Então, teve que ajudar muitos operadores para se acostumarem com a nova versão. Não deu aquele prazo de 3 anos e tudo mais, que sempre tem em normas, né? Então, agora vai ser uma parte assíncrona, vocês vão fazer essa leitura, livre-arbítrio, já disse, tá? E aí, amanhã a gente retoma, e aí já começa com os estudos aprofundados em 7025. E aí, esses dois documentos vão ajudar, sobretudo o 87, vão ajudar para um aprofundamento na como avaliar os requisitos da norma. O 87 ele é um guia fantástico. Certo? E você que está assistindo o curso posteriormente, faça o mesmo. Né? Se prepare antes de assistir a próxima aula, lendo o 87, boa parte dele. Tá? Estou falando com os futuros virtuais assistentes da aula aí. Eu também tenho que me lembrar que tem gente nos vendo no futuro. Você que está vendo a gente está no passado, mas você está no futuro para nós. Tem que mente aberta. Tá, pessoal? Eu vou deixar, eu já deixei, tu anotou meu WhatsApp, Daniel? Tu anotou meu telefone ontem?
Oi, anotei.
Tá, qualquer dúvida me chama. Eu vou, tá?
Tá, tranquilo.
Tu queria falar alguma coisa?
Não, não, só falando tchau mesmo.
Então tá, ó, não é tchau, é assíncrono agora, é cada um por si.
Sim, sim.
Nos vemos amanhã de manhã, mas eu vou estar à disposição ali pelo WhatsApp, qualquer dúvida ou qualquer coisa. Só para liberar vocês aqui também.
Porque, ó,
cara, entre meia-noite e 6 eu durmo, entre meia-noite e 5 eu durmo. Até amanhã, presencialmente não, né? Online. Tá sem som, Angela.
Opa, desculpa. Te mandei aí pelo WhatsApp ver se tu conseguiu. Tu tá com o som fechado, Daniel.
Recebi, sim. Então, aqui, tá. Já salvei aqui da minha pasta. Obrigado.
Beleza. Ó. Então tá. Até amanhã, gente.
Até amanhã.
Tchau.